Aleluia. Toma seu assento, seu lugar. A você da nossa comunidade online, sejam também muito bem-vindos. Deus abençoe muito a sua vida, em nome de Jesus. Uma alegria, sempre temos pessoas espalhadas aí, não só no estado de São Paulo, no Brasil, em várias partes do mundo também nos acompanhando. Todo o nosso carinho. Deus abençoe demais a vida de vocês. Muito bem, vamos à mensagem de hoje? Bom, continuar, né? Porque essa Eu gosto muito desse texto da Sunamita. Eu sempre, quando eu prego, eu fico empolgado. Esse texto fala muito comigo. E essa aplicação... Vou até parar, senão volto a pregá-la de novo. Nós encerramos na semana passada a nossa série de mensagens sobre o caminho da expansão. E, de uma forma bem proposital, hoje eu quero trazer a vocês um embasamento, um alicerce. Tenho convicção no meu espírito que muitas pessoas tomaram uma decisão ao lado de Jesus nesta semana da Páscoa. Acredito também que hoje mesmo devamos ter pessoas que estão conosco pela primeira vez, que estão começando a sua jornada cristã, algumas nos acompanhando online. Então, aplicamos e colocamos a nossa fé em Jesus como Senhor e Salvador, e agora temos início a uma jornada cristã, a nossa jornada da fé. Por isso que eu quero trazer este embasamento sobre uma vida de sabedoria que é alicerçada em princípios da palavra. Quero ser didático, quero compartilhar com vocês 7 colunas que darão sustentação a uma vida de sabedoria. Eu quero convidar você a orar comigo agora e pedir que o Senhor traga a você compreensão, iluminação. Peço que também ore por mim, para que eu seja um canal nas mãos do Senhor, a fim de você receber dele aquilo que ele quer entregar a você, trazer direcionamentos que, quem sabe, vai mudar o rumo e a trajetória aí da sua vida. Então, faça isso agora. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos conversar com o Senhor. Querido Pai, nós te louvamos na beleza da tua santidade e entendemos que estamos aqui porque o Senhor nos atraiu com o seu amor eterno. Pelo teu Espírito nos revelou a verdade sobre Jesus. Talvez haja aqui pessoas presenciais e que nos acompanham pela internet que ainda não tomaram esta decisão, mas eu oro agora para que seja esta noite uma noite de tomada de decisões, e a principal delas é da entrega de suas vidas a Jesus. Quem sabe outras que já fizeram isso no passado, mas que se distanciaram, seja hoje dia, Senhor, de uma reconciliação. Seja hoje dia de um reavivamento. Seja hoje o dia de fluir dos teus dons sobrenaturais sobre suas vidas. Nos dê compreensão daquilo que o Senhor deseja para nós. E nos dê corações obedientes, corações de filhos, para ouvirmos e praticarmos o que vamos receber do Senhor agora. Esconda-me atrás da cruz de Jesus. Que ele cresça, que eu diminua. Oro com fé, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Leia comigo, por favor, o versículo 1 de Provérbios, capítulo 9. Só o versículo 1. Vai projetar aí, você bem forte vai ler comigo. Vamos juntos? A sabedoria construiu sua casa, ergueu 7 colunas. Agora ouça que eu vou ler o restante. Matou animais para a refeição, preparou seu vinho e arrumou sua mesa. E enviou as servas para fazerem convites desde o ponto mais alto da cidade, clamando: venham todos os inexperientes, aos que não têm bom senso, ela diz: venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Quem corrige o zombador traz sobre si um insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. Instrua o homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Pois por meu intermédio os seus dias serão multiplicados, e o tempo da sua vida se prolongará. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá sentado à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade. Clama aos que passam por ali seguindo seu caminho. Venham todos os inexperientes, aos que não têm bom senso, ela diz. A água roubada é doce. O pão que se come escondido é saboroso. Mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. As sete colunas da sabedoria. O texto aplicado aqui, trazido nessa noite, na verdade apresenta a sabedoria de uma forma personificada. E no capítulo 9, a gente enxerga o fechamento da primeira parte do livro de Provérbios, e aqui contendo muitos ensinamentos acerca da sabedoria para todos nós. O verso 7 é a base. Não existe sabedoria sem temor ao Senhor. Repita comigo: o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. É o que o verso 7 está dizendo. Sem temor ao Senhor não tem sabedoria. As pessoas não entendem. Tem muita gente que é inteligente, mas não é sábia. Tem gente que sequer consegue aplicar o conhecimento, porque conhecimento também é diferente de sabedoria. É importante você aprender que a sabedoria, em primeiro lugar, como base, é o temor ao Senhor, porque é a nossa obediência, não a uma ideia, a um pensamento, a um filósofo. Não, o que faz você obedecer, o que faz você abrir mão muitas vezes de um desejo da carne para poder seguir o Espírito de Deus que nos orienta, é o seu temor a Ele. Por isso que é o princípio da sabedoria. E é nele que encontramos todos os fundamentos para uma vida abençoada. Algumas pessoas se declaram ateias, mas é incrível que, quando perguntadas sobre princípios que regem a humanidade, elas estão de acordo. Por exemplo, é certo roubar? Não. É certo trair? Não. É certo mentir? Não. Pois é, não creio em Deus, mas são todos princípios que a humanidade recebeu através desse livro. Se não fossem tais princípios, já estávamos ainda entre os bárbaros. Já assistiram Vikings? Pois é. O que se faz em nome de Deus, sem autorização de Deus, isso é um problema do homem. Isso é um problema das autoridades religiosas, das carteiradas que gostam de dar e que somos tentados a dar. Mas quando nos deparamos com a palavra de Deus, a orientação é que tenhamos uma vida repleta, regida por sabedoria, que é alicerce para uma vida abençoada e próspera. E aqui o autor, inspirado pelo Espírito Santo, faz uma personificação da sabedoria como uma casa. E eu tenho aqui as sete colunas para poder compartilhar com você. Será que eu consigo? Consigo, né, filhão? Sete, número da perfeição. né? Nem se for para ler, porque eu dou às 7 hoje. Manhã eu consegui. Dei uma corrida no final, mas consegui. Eu quero inspirar você a guardar estas 7 colunas. Não são 7 dicas, não são 7 chaves, não são... Meu irmão, eu estou falando da sabedoria que rege a vida. Vem do próprio Deus. Guarda isso. Quando aparecer ali, printa. Converse sobre isso na cela quarta-feira, que todas as quartas o sermão é transformado em perguntas para vocês conversarem sobre o que ouviram no domingo. Aqui ninguém pode levantar a mão e me atrapalhar, porque não tem condições, a gente não tem tempo. Mas na cela é para fazer isso, é o ambiente para fazer isso. Guarda, não perca. Passou uma semana, relembre-te, quais são as 7 colunas mesmo? Eu amei o layout que fizeram. Foi legal, né? Tem gente que falou assim, gente, não desmontaram o cenário? Verdade, tem uma pessoa que veio e falou, não, é o cenário da pá? Falou, não, irmão, é o layout, é o telão. Estas colunas não, hoje em dia, quem faz coluna assim, mais ou menos, está pensando em enfeitar. Mas não na época de Jesus. Essas colunas eram colunas de sustentação. Hoje fica tudo muito bem camuflado na arquitetura moderna, não é assim? Mas lá eram visíveis. Sustentação, a ideia é essa. Quando eu trago a vocês 7 colunas da sabedoria, é que se faltar uma, vai dar rachadura. Já pensou? Sonho da tua vida é construir a casa. Você junta a grana, vai no arquiteto, ele passa para você a planta, se apaixona. Do arquiteto você tem que cair no colo do engenheiro, não tem por onde. O engenheiro é que vai definir para você como é que vai ser a fundação da casa. É ele que faz os cálculos. Aí o engenheiro vai lá no seu terreno, faz a medição, etc e tal. Não falou, não, vamos pegar tantos metros cúbicos de concreto, né, tantos metros sei o quê, de aço. Nós vamos fazer coluna aqui, 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 aqui. E pá, ele te dá o projeto. E aí quando vai o mestre de obra executar, e aí você se depara com o preço do ferro, do aço, o preço do concreto, o preço. Aí você chega pro mestre de obra e fala assim, vou fazer o seguinte. Esses engenheiros acham que sabem tudo. Exagerado. Conheço esse tipo de gente aí. Deve estar ganhando porcentagem lá na loja de ferragem lá, certeza. Ô, seu Zé, quantos aqui? Ele, não, mandou fazer 10. Vamos fazer 5. Você faz um, pula um, faz um, pula um, faz um, pula um. Vai dar certo. Ô, seu doutor, mas é... Por minha conta. Pergunta que eu te faço. Quem já construiu casa? Você fez isso? Você fez isso? Com o projeto do teu engenheiro? Você tirou coluna que ele colocou? Você fez isso? Você tirou? Para economizar? Não? Por que você faz isso com a tua vida? E tira as colunas que Deus estabeleceu para te dar fundação e fundamentação para você viver uma vida sólida, sem rachadura. Se a gente não brinca com uma casa, que daqui a pouco fica aí, ó, vai ficar, irmão. Daqui a pouco você manda reformar, daqui a pouco ela fica ultrapassada, daqui a pouco a moda passa. Hoje esconde telhado, amanhã volta telhado aparecendo, hoje faz com não sei o quê, passa. Mas vida você só tem uma. Eu estou te dando hoje 7 colunas que a palavra de Deus nos dá como fundamento. Então vê se não tira. E se por acaso você não tiver, a partir de hoje você vai se esforçar para erigir estas colunas na sua vida em nome de Jesus. Amém, amém. Ligamos na terra, está ligado no céu, em nome de Jesus. A primeira coluna é de você colocar sua casa em ordem diante de Deus. E a aplicação do verso 2 para mim fica muito claro aqui. Quando nós entendemos sobre a provisão, sobre alegria, sobre casa arrumada. Mas de onde você está vendo isso, pastor? Está ali. Matou animais para a refeição, preparou o seu vinho, arrumou a sua mesa. O problema é que muitas pessoas querem viver uma vida tranquila, sem rachadura. mas se esquecem que nessa vida tem tempestade, nessa vida tem terremoto, nessa vida tem um monte de coisa. Deus me deu a graça e o presente dele de poder construir minha casa o ano passado. Entrei o ano passado a casa, zerinha. Uau! Eu sei bem esse lance aí das colunas. Põe concreto. Falei, rapaz, a grana estava indo embora, não tinha, só tinha terra. Eu sei bem o que é isso. Depois que você entra, aí você fala, agora não tem mais problema. Está perfeito. Até a primeira chuva. É. É isso aí, bem-vindo ao time. Você acha que está tudo legal? E eu me lembro quando eu fui na arquiteta, eu falei assim, eu quero com telhado de barro, porque eu não quero vazamento. Não, fica tranquilo, que hoje em dia a gente faz o quê? E faz uns negócios. E ó, não vai ter a primeira chuva, irmão. É que assim, graças a Deus, a gente vai para a academia e o coração está forte, mas se não, acho que o miocárdio tinha dado uma rasgadinha de leve. Pintura nova, e o negócio, a cachoeira escorrendo. Vai fazer o quê? Ligar para o calheiro, ué. Depois, no dia seguinte, na hora você pega balde, na hora você pega pano de chão. O que, que eu estou querendo dizer? Nós colocamos nossa casa em ordem, nós fazemos aquilo que é preciso fazer, mas você não pode se esquecer que vai ter chuva forte. A questão é, a casa rachou? Não. Mas entrou água? Entrou. Mas qual que foi a questão? Não, teve um negocinho ali. Depois choveu de novo, entrou de novo. Rapaz, mas não resolveu? Até que depois a gente foi entender que faltou uma coisa assim básica. Num pedacinho da pintura de fora do lamato, precisava passar um verniz que dava impermeabilização. Passou, não molhou mais. Mas depois molhou lá no escritório. Mas lá não tem lamato. Sobe o calheiro. Não, mas olha que fizeram um cano, botaram perto não sei o quê. Então conserta. Legal, consertou. Choveu semana passada, estamos no seco, graças a Deus. Parece que foi resolvido. Mas a pergunta, rachou alguma coisa? Não. As colunas, eu não tirei, fiz a mais. A questão é que na sua vida, muitas pessoas ficam tão vulneráveis que qualquer chuvinha, qualquer água que entra, qualquer vento forte, se a tua casa, irmão, não estiver alicerçada, é como assentamento de sem terra. Se passar um vento forte, vai levar. Não tem fundação. Como é que você está estruturando a sua vida? A primeira coluna é colocá-la em ordem. Coloca a tua casa em ordem diante de Deus. Prepara. A Bíblia, quando fala de vinho, tirando a aplicação que Jesus faz na ceia com relação ao seu sangue, o vinho na Bíblia, Velho Testamento, sempre tem a conotação de alegria. A questão do prepara a mesa tem a ver com provisão. Como é que você rege a sua vida? De qualquer jeito. Cadê a alegria da tua casa? Eu me deparo com pessoas há muitos anos, trabalho com gente há muitos anos, conheço homens que não têm prazer de voltar para casa no final do dia, depois de uma jornada cansativa de trabalho. Eu já parei eu já fiquei assim, como é que pode, irmão? Eu rodo essa tuba e eu vejo os botecos, mas meu irmão, boteco, sabe aqueles, e não é só no bairro não é só na vila não, no centro da cidade, é uma portinha só, tem um pote de vidro que dá até medo de ver. Ali dentro tem uma charchicha, que não é nem salsicha, é charchicha. Tem ali uma cebola, umas batatinhas. E mais nada, irmão. Uma estufa velha, embaçada. Uns copos americanos, uns de requeijão. Eu falei, mas como é que sobrevive? Como é, num tempo tão moderno como esse, como é que ainda está aberto? Pois não falta. Meu barbeiro, agora ele voltou, mas ele estava num lugar. Antigamente Yanei estava numa avenida e do lado da barbearia dele tinha um bar. O bar só abria de tarde. Tinha horário para abrir, era tipo lá pelas 4 da tarde. Ninguém me contou. Ia cortar cabelo e fazer barba lá. Eu chegava lá, irmão. O povo estava na porta. Está fechado, o boteco está fechado. Pô. Aí o Yanni falou, paizão, você não tem ideia. O negócio é feio. Rapaz. Aí falou, como é que sobrevive? Uns homens que não tem prazer de voltar para casa, porque a casa não está em ordem. Então, num primeiro momento, ele é chamado por alguém para ir num boteco desse, tomar um copo de cerveja. Depois daquilo vai se tornando uma fuga. Da fuga aquilo é um vício. A cerveja, que depois fica caro, então vai para a cachaça, que é mais barato. E quantas vezes esse homem que chegou lá às 6 horas da tarde vai para casa às 23h, já calibrado, porque aí a mulher pode falar o que quiser, que ele já não está entendendo mais nada. E tem que agradecer a Deus se esse varão aí não for violento. Tem uns caras que bebem e ficam violentos, chega quebrando tudo, batendo tudo, e essa é a história de muita gente. A Bíblia diz que é melhor morar no deserto do que numa casa com uma mulher richosa. Se a Bíblia diz, mulher, que você, sendo sábia, edifica o seu lar, eu digo, uau. O homem tem responsabilidades, mas a você Deus deu uma graça que só você tem, mulher. Eu sei que existem questões e assuntos que precisam ser tratados. É óbvio que precisam, mas tem hora e tempo. Tem mulher que no velório do marido chegar, ele já está no portão, ela já está gritando, ela já está falando, já está importunando. Pelo amor de Deus, enche a barriga desse marido primeiro. Dá um tempo para ele ficar na casinha do nada. Nós precisamos de um tempo na casinha do nada. O que você está fazendo? Nada. Está pensando na outra. Estou pensando em ninguém. Pelo amor de Deus, o quê? Tem mulher que é louca. Ela sonha que o marido traiu. Ela amanhece batendo no marido. Você me traiu. Ela sonhou. Louca. Um camarada desse vai acabar onde? Num bar, num boteco. Lá quando ele não tem dinheiro, os amigos pagam. E quando ele recebe o salário, ele paga para os amigos. Mas ele prefere ficar lá do que dentro de casa. Eu vou falar para você, irmão. Minha casa é o meu refúgio. Mas eu trabalhei, eu e a bispa trabalhamos para transformar a nossa casa num refúgio. É um lugar onde eu gosto de estar. É um lugar onde eu quero voltar. E não é por conta do conforto da casa, mas é por quem está na casa. Hoje, faz parte do meu ministério viajar, ainda preciso viajar bastante, mas graças a Deus minhas filhas cresceram, são adultas, são independentes. E hoje, quando eu viajo, eu levo a minha casa. Às vezes é um bate e volta, na outra semana eu estou indo para BH, é um bate e volta, mas minha casa vai junto. Ela vai comigo. Temos prazer. Eu pergunto a você. A questão E o problema não é o seu cônjuge. A questão é que vocês não estão colocando em ordem a sua casa. É uma coluna de sabedoria que traz alicerce para a tua vida pelo amor de Deus. Cadê a alegria? Há momentos de conversar coisas sérias, há momentos de tensão, como eu disse, de vez em quando dá goteira, mas resolve. Não é estrutural. Se porventura for estrutural, vamos resolver hoje diante do Senhor. O restante, meu irmão, é maquiagem. Passa um verniz que para de entrar água. É simples. Mas tem que ter a estrutura. Você está comigo? Diga amém. A segunda coluna é você encontrar pessoas para servir e repartir. Os versos 3 a 5 do capítulo 9 diz: enviou servas para fazerem convites desde o ponto mais alto da cidade, venham todos os inexperientes. E eu entendo aqui um princípio lindo, até mesmo porque Tiago capítulo 2 verso 17 e 18 nos ensina: assim também a fé por si só, se não é acompanhada de obras, ela está morta. Contudo, alguém dirá: você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras, por aquilo que eu estou fazendo. A sabedoria, ela faz um convite para os inexperientes. Não é um clube dos exclusivos, não. É um convite. Esse convite está aberto para todo mundo aqui e para você que me assiste em casa. E a segunda coluna é justamente você entender que a sua vida não é só para ser servido, mas você está aqui para servir. Você está aqui para repartir. O quanto antes você edificar essa coluna na sua vida, uau! Uma forma pedagógica de você guardar isso, eu já ensinei lá atrás, tem muita gente nova aqui, precisa aprender. A vida cristã é você receber, é você celebrar e é você repartir e compartilhar. Vamos fazer isso aí? Vamos lá? Mas faz. Só quem está com o nenê no colo que não precisa, mas faz com a mãozinha aqui, ó. Fala assim, vai repetindo, vai dizer assim: a vida cristã é receber, é celebrar. Que coisa mais bonitinha, gente. Eu não aguentei. Tinha que ter filmado isso. Eu não aguentei. Parecendo David Leonardo. Que coisa. Desculpa. Vamos de novo. Vamos lá. Agora vamos sério. Agora pode deixar. Agora. Vamos lá. A vida cristã é receber, é celebrar, é repartir. Uau, guarda isso daí. Essa é uma coluna de sabedoria. É um alicerce importante para a tua vida. Na sua casa, a gente recebe, a gente celebra, mas a gente reparte. Isso é muito importante. Quando o casal entende isso, ele começa a compreender que ele não entrou no casamento para ser feliz, ele entrou no casamento para fazer o outro feliz. E nessa troca, os dois crescem, avançam, prosperam. Quando essa química é quebrada, é quando dá um vazamento. Mas é só mandar um verniz que conserta. Uma conversa, um ajuste. Por quê? Porque a coluna está ali edificada. Eu sei disso. Esse é o meu propósito. O problema são pessoas que não entendem isso. E por conta disso, quer mudar o outro. Tem que ser do meu jeito, tem que ser da minha forma. Num casamento não existe o jeito certo, é o nosso. O casamento é a junção de duas culturas, casamento é a junção de duas histórias. Mesmo que a história de um seja uma história doída, traumática, de abandono, de traição, de orfandade, mas essa troca traz cura, porque aquele que sempre viveu a abundância, a presença, a provisão, ao se deparar com a experiência do outro, traz a este experiência, sabedoria, blindagem, vai poder agradecer a Deus e entender que o Senhor operou, guardou, blindou. Consegue entender isso? Você tem exercido este princípio com quem? Um empresário que não entende esta coluna de sabedoria, ele pode até prosperar na força do braço, mas vai ter prazo de validade. Entenda que até a tua prosperidade, a prosperidade da tua empresa, o avanço da tua empresa tem como objetivo, sim, receber, celebrar, mas também repartir. Não queira você prosperar sozinho. Prospere para trazer outros prosperando com você. Em nome de Jesus. O serviço cristão é uma resposta ao coração dos que estão separados de Deus. Terceira coluna é o crescimento espiritual. Diga, crescer espiritualmente. O problema é que muitas pessoas ficam estagnadas, param, só frequentam uma igreja, frequentam um culto, e não entende que o que o Senhor quer de mim, de você, é um relacionamento. E se para um casamento avançar e perdurar através dos anos precisa de uma intimidade contínua e crescente, por que seria diferente o teu relacionamento com Deus? Se aquilo que vivemos relacionalmente na terra é a partir daquilo que Deus se propõe a viver conosco, por que que você parou de investir na sua vida espiritual? Por que que diante, sabe, dos primeiros sinais de prosperidade e riqueza, você começou a já não orar tanto, a não participar tanto, a não se doar tanto? É porque antes eu tinha tempo, eu vinha, participava, ajudava, eu liderava uma célula, mas agora a minha vida está uma loucura. Então, à medida que você prospera, você se afasta dos propósitos que Deus te deu, inclusive de repartir com aqueles que são mais simples o que Deus te confiou, com aqueles que estão começando. Você consegue imaginar o impacto de você, um cristão experiente, próspero, numa célula com jovens, recém-casados, olhando para você, que estão ali, ó, iniciando a jornada profissional depois de terminar uma faculdade, sonhando em galgar lugares altos, e olhando para você e vendo que você teve uma vida na presença de Deus, servindo a igreja, no voluntariado, liderando uma célula, e que mesmo com tantos funcionários e com tanto dinheiro, você não abre mão de continuar a crescer espiritualmente. Não abre mão de jejuar com a igreja agora esses 40 dias. São fundamentos que trazem solidez à sua casa. Você tem crescido? De 2 anos para cá, você consegue fazer uma análise? Você cresceu espiritualmente? Está estagnado? Você ainda é a mesma pessoa? A gente só consegue frutificar quando estamos limpos, filhos. Ninguém é perfeito, mas a frutificação é natural de alguém que está saudável. Quarta coluna. Eu tenho 12 minutos, eu vou terminar. Eu pensa numa mensagem que eu facilmente pregaria uma mensagem em cada coluna dessa, fácil. Eu estou me segurando aqui, mas vamos para a quarta coluna hoje. Ande próximo de pessoas sábias e maduras espiritualmente. Perceba que eu não estou falando de forma exclusiva. Eu não estou falando para criar-se um clubinho. Eu não estou falando para você simplesmente ignorar os seus amigos que não conhecem Jesus. Não é para fazer isso. O problema é quando você não enxerga que é uma necessidade você estar rodeado de pessoas que compartilham da mesma fé, que são sábias e que se tornarão referenciais para você. Tem pessoas que estão um pouco mais distantes, mas são referenciais. Tem outras que estão mais próximas, mas são referenciais. E existem referenciais para várias áreas. Quem são as pessoas que estão próximas a você? Que quando falam, você fica atento, você ouve, você reflete. Quem são elas? Nos versos 7 e no verso 8, o texto diz que quem corrige o zombador traz sobre si insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Simples, porque eles não recebem. Eles vão ofender aquele que trouxe a correção. Tanto que o verso 8 diz: não repreenda o zombador, caso contrário, ele vai odiar você. Agora, se você repreender o sábio, ele vai te amar. Nenhuma repreensão é boa no começo. Ninguém gosta de ser chamado a atenção. Mas quem é sábio, quando repreendido? Primeiro que o sábio, ele é experiente. Ele sabe quando alguém está falando alguma coisa para feri-lo. E ele sabe quando alguém está falando alguma coisa porque quer vê-lo crescer. Tem gente que vem te dar repreensão, mas na verdade a repreensão dele é dor de cotovelo. Mas quem é sábio discerne todas as coisas. E quem é sábio, diante da repreensão até do zombador que se faz de sábio, se você o repreende falando: ah, eu sei bem o que você quer, você se torna semelhante a ele, tolo. O sábio deixa falar, porque discerne todas as coisas. Mas ele se cerca de pessoas que são maduras, que são experientes. Eu quero trazer uma palavra direta para você, meu querido adolescente, meu querido jovem, de todo o meu coração. O seu pai e a sua mãe, eles não são perfeitos, são cheios de defeitos. Você pode perguntar para Karen e Letícia na época da adolescência delas. Tanto eu quanto Ana erramos. Mas quando trazemos uma palavra, mesmo que às vezes de uma forma errada e de um jeito errado, mas a motivação sempre é a do amor. Para você começar a edificar esta coluna, o primeiro passo é você honrar o seu pai e a sua mãe. É você começar a ouvir aquilo que eles estão compartilhando. O problema é que muitas vezes os adolescentes e os jovens, até por educação, estão escutando, mas não estão ouvindo. Eles escutam por educação, às vezes. Que tem uns pais que têm uma educação forte, então é melhor ficar quieto, senão já toma, né? Então, por educação, ele ouve, mas ele não escuta. A questão é você entender que este pai e essa mãe, mesmo que numa linguagem diferente da tua geração, mas o que eles estão compartilhando, a motivação é o amor. E a Bíblia está dizendo: se você ouvir, você edifica a sua casa. É um conselho que eu dou do fundo do meu coração. Nós estamos criando, educando filhos para voarem. É importante você, pai e mãe, entenderem isso também. Criar filhos sempre foi um desafio. A gente gosta de falar que, ai, nos dias de hoje. Como é que você pode falar nos dias de hoje se você não viveu nos dias passados? As dificuldades eram as mesmas. Sempre foi difícil. Imagine você, irmão, tentando criar seu filho na igreja primitiva, Império Romano. Vai ler um pouquinho o que foi o Império Romano. Não só na violência, mas na moral. Eles não tinham moral nenhuma. Era uma barbaridade. Agora você se converte a Jesus, você é um cristão, e a cultura que impera, muito mais desafiador do que nos dias atuais. A questão é que às vezes nós não estamos com tanta vontade, né? A gente nem colocou a primeira coluna de pé, que é botar a casa em ordem. A gente não quer investir tempo, a gente não quer conversar. Invista na vida dos seus filhos. Converse com eles. Procure entender a geração deles. Reconecte ao seu filho. E a partir disso ele vai se reconectar a você também. Esse é um dos maiores desafios que temos nos dias de hoje. O contrário disso gera rebeldia. E quando uma pessoa se torna rebelde, não tem como mais repreendê-lo, porque ele já se tornou um zombador. A sabedoria está clamando, está convidando, mas ele não quer saber. Aí tem gente que quer depois disciplinar, ensinar, e tem gente que está tratando o filho adolescente de 12, 13 anos como se fosse uma criança de 3, porque quando tinha 3, você deixava ele fazer o que ele queria, você deixava ele bater na tua cara, você deixava ele fazer toda, não dava educação. Aí depois, quando ele é grande, ele não dá mais, esquece, ele já se tornou um zombador. Ele precisa agora de uma mensagem que entre no coração, para que de dentro para fora haja uma transformação. Não tente mais impor de fora para dentro, que não vai rolar. Você vai se queimar, como o texto mesmo disse. E se eu estou mentindo, por que é que tem hoje adolescente, quando um pai está repreendendo ou fazendo alguma coisa, está dando parte na polícia, e a gente está vendo pai e mãe ser preso porque filho está denunciando, e muitas vezes sem razão. Tem pai que merece, porque é um agressor, é violento, é perturbado, mas a gente está vendo, irmão, os valores se esvaindo pelos dedos. Quem são as pessoas que influenciam você? Eu fico feliz de você estar hoje aqui. E se você está aqui me ouvindo com atenção, é que de alguma forma você pelo menos tem procurado se cercar de palavras que trazem a você esse embasamento. Mas que você cresça cada vez mais, e que você busque estas pessoas sábias na sua vida. Ouça pai, ouça mãe, ouça seus líderes que te amam. Quinta coluna, e essa eu posso ser rápido porque eu bato nessa tecla todos os dias com vocês: temor ao Senhor. Inclusive trouxe na introdução este embasamento. Verso 10: o temor do Senhor é o princípio. O temor do Senhor é o princípio, é a base de todas as coisas. Não quero me deter muito aqui, porque eu já investi tempo falando sobre essa questão. Então, quando Deus, ele é o fundamento da tua vida, essa coluna te leva a cada vez mais vislumbrar a presença dele, faz você se envolver com aquilo que ele ama, faz você se dedicar nos projetos de ver o reino dele sendo estabelecido na terra. Você começa a crescer em liderança, você começa a investir no corpo de Cristo. Ah, meu Deus, quanta coisa boa acontece. A sexta coluna, e já estou terminando. Obrigado. Um pouquinho forçado, mas valeu. Tenha bom senso. Versos 11 a 13, a sabedoria multiplicará seus dias e tornará sua vida mais longa. É muito interessante, porque as pessoas querem viver bastante e fazem de tudo para viver bastante, pelo menos a maioria delas, mas se esquecem de algo básico: bom senso. Bom senso é fruto da sabedoria, e a sabedoria só se dá no temor do Senhor. Ei, você não tem ideia como que o bom senso te livra de muitas enrascadas. Hoje de manhã, eu estava com um pouquinho mais de tempo, eu trouxe alguns exemplos assim, que é de arrancar o cabelo, irmão. Pelo jeito tem alguns irmãos que ouviram, porque estão sem os cabelos. Mas tranquilo, já tem implante hoje, o pessoal está fazendo implante, tá demais, tá? Mas tem cada história, cada enrascada, cada por falta de bom senso. Bom senso, bom senso é fruto da sabedoria, gente. Pelo amor de Deus, é incrível como a gente todos os dias vê as pessoas: ah, porque eu caí num golpe. E, meu irmão, eu até, tudo bem, sabe aquele golpe do celular? Tem pessoal que se apavora. Ela falou, não, era a voz da minha filha, tudo bem, mas o golpe que eu me refiro é o golpe do bilhete premiado, é o golpe da herança, do e-mail que você recebeu do cara da África. É, você riu, você conhece a história, eu sabia que não era só eu aí. E é interessante que algumas pessoas, irmãos, diante desses negócios, ainda chega para falar assim, pastor do céu, aleluia. O que foi, filho? Está rolando, filha? Deus ouviu as minhas orações. É um negócio, não sei o quê. Falei, que negócio? Não, porque uma herança. Olha o cara que. Falei, por quê? Não, porque é a resposta de Deus. Você está tão cego, tão sem bom senso, porque está faltando sabedoria, irmão. E são pessoas inteligentes. Eu vejo essas coisas há anos. O que eu estou falando, eu escuto há anos, muitas vezes dentro de igreja. Esse caso que eu estou falando foi em Tupã uma vez, meu pai sabe. O cara recebeu esse e-mail e ele jogou tudo que tinha nos investimentos, chegou a viajar, foi para a África. As pessoas caem porque falta bom senso. Irmão, isso aqui é para... Por exemplo, existem questões que são até legais, mas você tem que ser mais inteligente. Vamos deixar a inteligência de lado. Você tem que ser mais sábio que isso. Eu, você consegue ter noção do quanto de proposta que eu recebo como sendo líder de uma igreja desse tamanho? Você tem noção do tipo de proposta que eu às vezes ouço? Dos políticos da cidade hoje, depois de 15, 16 anos que eu estou na cidade, nenhum deles me procura para fazer conchavo, acordo ou pedir apoio. Nenhum. Porque me conhecem. Tentaram lá atrás. Quando eu me manifesto com alguém, é por questões minhas, pessoais, e eu tenho direito à minha opinião. E quando eu me sinto na liberdade de exercê-la, vou exercê-la. Deus me colocou como alguém influente, e a influência que eu tenho foi Deus quem deu. E por alguma razão Ele me deu. Naquilo que eu julgar sábio da parte do Senhor, não estou dizendo que eu acerto todas, mas eu vou fazer. Mas todos eles me respeitam. Ninguém vem fazer proposta para mim. E quem estiver exercendo autoridade, eu me coloco como igreja e líder para ajudar na prosperidade da cidade. Anos atrás, eu fui até uma autoridade dessa da cidade. Falou, vim aqui orar por você. Aí ele sorriu. Ah, o que eu posso fazer por você? Não, o senhor não entendeu. Eu vim aqui dizer que eu vim orar por você e falar o que nós como igreja podemos fazer pela nossa cidade. Aí riu, os assessores riram. Desconversou. No final, até porque. Bom, a gente precisa. Mas pode falar, pastor, o que você está precisando? É a última vez que eu falo. Eu estou dizendo que você, na minha pessoa, na minha igreja, você tem um apoio de oração em favor da cidade, na posição de liderança que você exerce hoje. Nós, como igreja, dentro do que é correto e certo, nós vamos trabalhar para ver a nossa cidade prosperar. O bom senso te livra. O bom senso te resguarda. Eu vou te dar uma dica de ouro que eu dei de manhã e vou dar para você. Eu me recordo que, não sei se um ano atrás, alguém chegou: pastor, uma proposta ali. Nós temos uma associação, a ABAC, você conhece a ABAC? Associação Beneficente Amor e Cuidado. Não, porque tem um projeto de lei, papapá, que empresa e não sei o quê, e esse empresário tem um não sei o quê que já e vai fazer uma doação de não sei quantos milhões. Tem gente que fica empolgada, né? Não tem? Não, imagine-se. Talvez você pensasse que eu, na hora que ouvi isso: meu Deus, nós já vamos multiplicar, vamos fazer 10 extensões da BAC nos bairros, vamos para o Atlântico, vamos para o São José, vamos fazer, vai ser demais. Eu, quantos milhões mesmo? Eu falei assim, quando eu ouvi o número, eu falei: quantos milhões? Tanto. Eu falei: o que esse cara quer? Por que existe milagre? Eu sei que existe. Que tem pessoas que doam milhões, acontece, não aconteceu aqui ainda. Vai acontecer em nome de Jesus. Ainda não aconteceu. Não, é só fazer não sei o quê, porque a nossa associação é muito bem organizada, né, Eliezer? Ela é vinculada e temos o registro municipal, estadual, federal. É tudo muito preto no branco, tudo muito certinho. Não, porque faz isso aqui, assina aqui não sei o quê, papapá, e não sei o quê de restituição de imposto. Oh, mas tem que fazer hoje. Falou: ótimo, então é a resposta que eu precisava. Pode falar que é não. E essa é a dica de ouro que eu dou para você. Quando uma proposta extraordinária aparecer, ele fala: mas tem que ser agora. Você já tem a resposta. Você vai se lembrar: meu bispo falou, é treta. Foge o bom senso. A resposta é não. Deus nunca vai trazer algo para você, irmão, sem antes você tenha tempo de conversar com Ele, antes de conversar com seu cônjuge, e antes de conversar com estas pessoas que eu falei que são maduras e sábias e são espirituais, com quem você vai tomar conselho. O bom senso é um presente da sabedoria. E muitas vezes você diz não, o segundo da fila entra, aí o camarada: eita, tá ganhando dinheiro. Aí você fala: tá, eu devia ter aceitado, era, tá vendo? Era Deus que tinha aberto. Mas quem diz que riqueza é sinal que Deus está abençoando? A prosperidade é Deus quem dá. Porque tem riqueza que não tem alegria e não tem paz. Mas a prosperidade necessariamente é regida, é regada a paz, a alegria no espírito. Essas pessoas que hoje compram Lamborghini, espera um ano. Se o oficial de justiça não tomou, ele nem consegue andar mais porque está escondido em algum lugar. Não está aguentando pagar parcela. Mas você está firmão com o teu golzinho lá, ó, quitado, arrumadinho, calota nova, polido, lindão. Juntando grana para comprar um novo no outro ano. E uma hora a porta vai abrir. E o bom senso trará você a decisão certa, na hora certa, para tomar os passos corretos. Vocês estão vendo tantas coisas que nós estamos fazendo aqui, né? Estão vendo? Fizemos aqui aqui das crianças, ali, tal. Aí tem gente que fala: deve ter entrado alguma oferta gorda. Não, não entrou nenhuma oferta gorda, não, irmão. Acontece que nós estamos há anos fazendo uma gestão abençoada, uma gestão onde nós estamos fazendo, sabe, as previsões, fazendo os cálculos, colocando tudo em ordem, para que agora pudéssemos fazer o que nós estamos fazendo. Não entrou nenhuma oferta milionária, não. Acontece que a tua igreja é séria, teus líderes são sérios. E queremos cada vez mais avançar. E temos permitido que a sabedoria e o bom senso nos rege. E que você seja regido por essa coluna extraordinária de sabedoria também na tua vida, em nome de Jesus. E por fim, viva uma vida de integridade e pautada na verdade. Eu encerro trazendo destaque dos versos finais, que para mim é muito sério. mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos. Seus convidados estão nas profundezas da sepultura, em nome de Jesus. Que a sétima coluna da integridade da verdade te envolva. Te envolva. Além do bom senso, a verdade e a integridade. O que é teu é teu, o que não é teu não é teu. Não dê um passo maior que a perna. Não prospere com aquilo que não é teu. Põe tua casa em ordem, a primeira coluna. Está endividado, então não pensa em enriquecer não. Põe a casa em ordem, arruma tuas finanças e você vai ver Deus te abençoar. Eu fico assim, irmão, embasbacado, como tem gente que não tem, sabe, o mínimo de noção. Tem gente que fica devendo, tem dinheiro para pagar e não paga. Não tem empatia. Tem gente que não paga a tia da coxinha que vende lá com o isoporzinho no pelo amor de Deus. Sabe aquela tia que passa ainda? Eu trabalhei no comércio, sempre tem uma tia que vende coxinha no isopor no meio. Tem ainda as tias do cu? Tem, não tem? Conheço gente que come as coxinhas, come tudo, na hora de pagar, não paga. Como é que você quer prosperar? Ah, mas eu não tenho condições. Chama e conversa. A Bíblia fala que quem deve se torna escravo. Está devendo? Chama para conversar. Como é que eu posso resolver isso aqui? Mas viva a verdade, viva a integridade. As propostas vão aparecer, gente. Pelo amor de Deus. Não se venda. Esse ano eleitoral, não venda seu voto por 20 litros de gasolina. Isso é crime eleitoral para começo de assunto, mas as pessoas dão um jeito. Não se venda. Vá por aquilo que você acredita. Vá de acordo com aquilo que você ora diante do Senhor. Vamos construir algo que vai durar. Daqui a pouco, cada 2 anos a gente está envolvido com eleição. Daqui a pouco vai ter para deputado, vai ter para governador. Vamos continuar nesse propósito. Verdade, integridade. Você é prestador de serviço. Pelo amor de Deus, cumpra o prazo que você prometeu, horas. Tem gente que é um ótimo profissional, ele só perde para ele. Não tem concorrente que faça igual. Você só perde para você, porque você promete para a semana que vem, entrega no fim do ano. Está te faltando a coluna da verdade e da integridade. É, mas se eu falar que se eu só entrego depois, eu não fecho. Então não feche. Seja a tua palavra sim, sim, não, não. Vamos mudar essa realidade. Vamos permitir de fato que Cristo viva. E pelo Espírito dele, transforme nossas ações. Isso é cristianismo de verdade. Não é frequentar a igreja. É permitir que quando você sai daqui, suas ações são direcionadas pelo Espírito de Deus. Faça a diferença. Posso ouvir um amém?
Amém?
Sete colunas. Tem gente que já vive as sete. Só está precisando passar um verniz. Estava com uma goteirinha. Alguns tinham umas, outras não. Hoje é dia de você chamar o mestre de obra. Manda concreto aí, vamos fazer. Você só não pode voltar para casa do mesmo jeito. Coloque-se em pé, vamos orar.